Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 bagualices.
Rapaz do céu! Deus que te livre! Impressionante! Ah, lava as tetas com que suco!
Tá louco!
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida, rádio das nossas vidas. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Nesta sexta-feira, início de fim de semana, 1:06 para os amigos da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos. Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc Guaraná. Fruque cola, laranja, limão, uva e também bergamota no inverninho. Experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto. Mr. Jack, no Mr. Jack você joga junto. Desafie-se em www.mrjack.bet. Uma boa tarde para a Estrela Móvel da sexta-feira, Rodaiquinha. E aí, tudo bem contigo?
E aí, tudo?
Tudo! Porezinho em Florianópolis, muito boa tarde, Porezinho.
Fala aí, meu irmão. Tudo como é lindo, que é, galera do Pretinho?
Tudo beleza. Fala aí, Rafinha Menegaz, boa tarde. Peraí, deixa eu abrir o microfone de vocês aí.
Boa tarde, galera, boa tarde. Boa ótima tarde, sexta aí.
Boa tarde, Léo Oliveira.
Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Rafael
aí,
Gomes.
Beleza?
O
boa
produtor
tarde.
Do Pretinho Básico.
Tá,
tô ótimo, muito obrigado por perguntar. Acho muito educado, muito nobre, muito polido da tua
Puxa
parte.
Saco, né?
Quando tu me pergunta, é não
que eu
é educação,
é que
né?
Eu sou o último, todo mundo tá cumprimentando.
É educação,
todo mundo. Eu pergunto
educação.
Pra ti, tá
faltando
pro
saco.
Eu prezo
programa.
Muito pela educação, cara. Eu tô num momento
pegar
da minha
semana,
vida. Tô num momento da minha vida em que dinheiro, carro de marca, relógio de marca.
Tu já tem tudo.
Roupa
até
de marca.
Até te faltar, até te faltar.
Quanto dinheiro tu tiver não me interessa. O que me impressiona em ti é a tua educação, a tua gentileza e a tua
obrigado,
humildade. O resto não me interessa. Tá bom assim pra ti, Rafael Gomes?
Boa tarde.
Boa tarde. E aí, vocês querem comentar alguma coisa?
Não.
Não? Não quer por comentar nada assim? Tipo, Rafinha não quer comentar nada? Tipo, não,
eu agradecer a noite
coisa.
De hoje.
Agora tu não vai falar.
Disse não, agora segura.
Agora tu vai ficar fora do
eu
programa.
Vou hoje. Agradecer a galera que lotou o Poa Comedy
Boa,
Club, né?
Rafinha.
Mais um Deixa Eu Te Falar maravilhoso. A galera
querida demais.
Enlouquecida, os danadões também fazendo um aquece.
Aquilo ali é muito legal.
E um encerramento lá.
Música e humor, muito
e
legal.
Comida boa, bebida boa. Foi uma noite agradável.
Climão maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho da galera. Bem lembrado, Rafinha. 1:09, vamos com os destaques do Pretinho Básico neste início de fim de semana, 23 de junho 2023, para os amigos da Quero Café, aliás, do Quero Café. Para todos os gostos e momentos, é café, é restaurante e é bar. Arroba Quero Café Oficial, Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Instagram, arroba Santa Massa Oficial. A gente tem aqui na nossa redação da Atlântida, tem ali uma geladeira cheia de fruque, tem ali agora uma geladeira cheia de pão Santa Massa. E a galera hoje tá assando um pãozinho no forno ali, cheiro maravilhoso de alho na redação, porque é bom alho, né, cara?
É, faz bem, né?
É, não,
alho faz bem
pra saúde.
Caramba.
Exatamente, muito legal o cheirinho de alho.
Gosta de alho, Zé? Ô, Léo.
O Zé, gosta?
Zé.
Você?
É meu porque
amigo Zé. É todo mundo que é Zé, querido Zé, né? Ô Zé, né?
Eu gosto.
É intimidade,
não,
né?
Não é, não é. Hoje é dia do atleta olímpico.
Olha aí.
Um abraço
hein,
a você, parabéns, atleta olímpico, pelo seu dia. Nascimentos de hoje, o Jason Mraz está de aniversário hoje.
Esse
cantor
aí.
Jason Mraz, fazendo 46 anos.
É legal,
é
vai
legal,
boa.
É legal, mas
vai
foi
boa.
O show que todo mundo dormiu no planeta Atlântida, foi esse aí.
Jason Mraz é do Am Yours, aquele, né?
Ele mesmo.
Esse mesmo.
Mas
tocou
no planeta.
Tocou no planeta.
Sun.
2020, acho que foi o Jason Mraz no planeta.
Ah, é legal,
acho que foi.
Legal.
E galera aproveitou pra descansar no show dele.
Aniversariante de hoje, o treinador e ex-jogador de futebol Zinedine Zidane.
Esse aí.
Maravilhoso.
Esse é monstro.
Esse é bom demais. Um monstro.
É o nome do meu cachorro.
Da história do futebol mundial, fazendo 51 o Zidane.
Tá bem pra caramba.
Músico, demais. Fazendo bonito. 76 anos hoje, gaúcho da fronteira. Mas
Vale, vale, vum.
Outro que é grande músico brasileiro, também do folclore brasileiro, Sérgio Reis, cantor, fazendo 83.
Sérgio Reis.
Elza Soares. Elza Soares faria hoje 93 anos. A Elza morreu no ano passado. Outra que não está mais conosco e que é igualmente maravilhosa é Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves.
Para que a Dercy morreu.
Faria 116 anos hoje.
Ô, louco!
Caramba!
Morreu em 2008, a Dercy. A Dercy é um personagem muito rico da nossa história, da história da TV, né, cara?
Verdade.
Maravilhosa, Dercy Gonçalves. Ouvinte, Suziane Dantas. A Suziane Dantas é assessora para imigrantes de Setúbal, Portugal, fazendo 34 anos. E sim, Porã, com muita certeza. Afinal, em Portugal, o CBD é liberado.
É legalizado.
É legalizado.
É legalizado.
É, então tá, parabéns cara, a nossa ouvinte Suziane Dantas.
Né, alemão? Tamo aí, né, cara? Lisboa, né, cara? Primeiro mundo, né, cara? Agora eu tô passeando por Roma, alemão. Bah, que cidade, cara.
É,
que
tá cidade, em Roma, Edu.
Cara. Tô em Roma, que cara, legal, agora, cara. Todo dia eu mando áudio pro gordo falando.
Legal,
eu tô em
legal.
Roma, cara. Ah. Que agora que ele vai ter cidadania, ele tem que vir pra cá com as crianças, né, cara? Sair daí, né, velho? Cancelar CPF, aquela coisa, né, alemão?
Sim.
Sai fora, né, cara? Saída fiscal, né, cara?
Isso aí. Tá isso certo, aí, cara. Edu.
Tá no ar meus programas aí no fim de semana.
Tá,
aí, assim,
tá tudo certo? No ar, tudo tá, certinho. Tudo,
fica
tá
legal. Não tô ouvindo, né, cara? Eu mando, mas eu não fico escutando, isso que eu tô é bom, em outra né, batida.
Os destaques do Pretinho Básico. Mulher dá à luz após buscar atendimento médico em hospital por suspeita de pneumonia.
Meu Deus!
Não caramba, sabia velho!
Grávida. Ela sabia. Ela tava grávida, então aí se achava que tava meu com Deus. Pneumonia.
E ela já tinha dois filhos, um de 12 e outro de 6. A jovem no interior de São Paulo, São José dos Campos, tava se sentindo não muito bem, disse que não tinha engordado tanto na gravidez e já tinha, inclusive, estado internada há uns 2 ou 3 meses, fez um monte de exame e nenhum médico descobriu. Também ela tinha tomado uma picada de aranha venenosa.
Rolou.
E teve que ficar 40 dias no hospital.
Não só meu da aranha, Deus, né?
E aí cara. Ela disse, não é possível que eu fiquei 40 dias no hospital e ninguém descobriu que eu tava grávida.
E aí ela... Não, também não é possível que ela não soubesse, né?
Também, mas ela disse que não sentiu barriga mexer, não sentiu chute, não sentiu enjoo,
não ficou enjoada.
Não sentiu nada. E ela disse, olha, eu já tive 2 outros filhos, eu sei como é ficar grávida.
Mas existe essa característica de gravidez que ela acontece num lugar diferente ali dentro do organismo, do útero, e realmente a mulher não sente, às vezes nem mesmo tem barriga, nem mesmo engorda. Acontece?
Ah, que loucura.
E aí foi isso, ela foi ontem de noite pro hospital, porque tava com sintomas de pneumonia. E aí foi internado e nasceu o pequeno Theo hoje de manhã.
Olha aí.
Pesando 3,7 quilos e medindo 49 centímetros.
Mas nasceu com saúde, tudo certo?
Tudo certo.
Não, porque da cidade, a mulher não sabe.
São José dos Campos.
São José dos Campos.
Imagina se a mulher não sabe, se ela gosta de tomar um vinhote todo dia.
Tomou bebida alcoólica, tomou remédio que não podia.
Esse guri já vem preparado pro mundo.
Ele já vem com 18 anos.
Claro, já vem preparado pro mundo que tá aí poluído.
Nem dá vacina na criança, né?
É, não.
A imunidade lá em cima. Não,
fechadinho,
o que eu acho a maior sacanagem de todas é o cara ser picado por uma aranha e não virar Homem-Aranha, cara. Na boa, velho.
É, isso é vacilo.
Na boa, isso é muita sujeira, velho. Porra, cara, tu tá ali na expectativa, né, velho? Tu sair jogando teias, pendurando pelos prédios, nada. Tu vai morrer. É, não vai acontecer nada daquilo que aconteceu no filme.
Desaparecido durante incêndio, um gato volta pra casa dos donos 6 anos depois de ter saído. Ou desaparecido. Pô, que loucura.
Ninguém sabe onde andou esses 6 anos.
Descobriram, Rodaica, que
gato vadio.
Que ele andou até em outro incêndio. Pelas marcas que ele tinha
fogo,
procurado.
Né? Fogo o gato é a reencarnação do Nero.
Pelas marcas que ele tinha no corpo, dizem, olha, esse gato andou em outro incêndio, porque o
só tu entendeu.
Porque é recente. Sou
piadas para poucos, né?
Não, historiador, poucos. Né? Piada para historiador.
Piada para historiador.
Parabéns, 2 professores.
Ótimo.
Obrigado. Conta para nós a história de Nero, Rafinha.
Não, eu não sei, pô, o professor tá ali.
Ah, mas de Botafogo tu sabe, né? Mas a história do Nero tu não sabe.
Tu não sabe quem é o Nero, mas Botafogo tu sabe.
Sou eu!
Só tu o quê?
Que gosta de Botafogo, né, cara?
Não, Nero também.
Quer sim. Ser cremado, e mais uns dois quer aí. Ser
cremado e Botafogo, tu sabe.
É, Nero era aquele programa que a gente queimava o CD. É. Marcava isso. O CD, gravava o CD.
Tinha no Nero. É verdade, cara. É verdade.
Era por causa disso, né? CD era o ato do Burn do CD. Óbvio,
isso em alusão ao Nero. Que loucura, né, cara?
Olha,
tá baixando música no LimeWire.
Ou no, não, eu usava o Emuli. No Ares, eu usava o Ares.
O Emuli, o Emuli.
Que era o burrinho, não era?
Isso, o Emuli.
Que merda, cara. Que loucura.
O Kazaa também, o Kazaa. Tá, Ozzy, abre aí então.
Era o gatinho Ozzy, tá? Ele tinha poucos meses.
Ah, Ozzy gosta da
2017.
Ele tem mais de 7 vidas.
2017, na Califórnia. A família se hospedou numa casa e tinha levado o gatinho, que era filhotinho, recém-junto, não tinha nem todos os dentes ainda. E aí a casa pegou fogo. E aí a família saiu rápido e não achou mais o gato. O gato fugiu no incêndio. E aí, 6 anos depois, uma ONG bateu na casa dela e disse: ah, por acaso esse gato aqui não é de vocês? 2023 agora. E disseram: sim, esse é o Ozzy. Tava com uma etiquetinha, tava na coleirinha,
ainda
nome.
De coleira e etiquetinha,
Ozzy. 6 anos tava com a
coleira. Caprichoso, Ozzy.
Nem no incêndio perdeu a coleira.
E aí tinha encontrado ele numa floresta, solto.
Que loucura.
Parece, e diz que ele ficou vagando.
Já tinha quase virado um gato
ficou
selvagem.
Vagando 6 anos, procurando a casa. E disseram, ah, pelas marquinhas que ele tem nas patas, ele andou recentemente num incêndio. Aí a dona, não acredito. A gente perdeu ele num incêndio, mas lá em 2017. Pá. Então o Ozzy voltou pra casa.
Que legal. E até meio viagem, né? Porque ele era um gato doméstico, sobreviver nessa.
Gato de apartamento?
Aí vem na rua aí. Não,
agora eu quero saber como é que ele vai voltar a viver num apartamento depois de ter conhecido a vida selvagem.
Ah, é verdade, mundo.
Depois da liberdade
ele toda. Vive a vida selvagem e não consegue voltar pra jaula. Volta,
ninguém perguntou se o Ozzy queria voltar.
É, exatamente.
É, casar ele à força, né? De novo com a família dele.
Como?
É que nem a história que existe sobre o João Gilberto, né? Um ícone da bossa nova do Brasil, da música brasileira, enfim. E o João Gilberto tinha um gato que morava com ele num apartamento que tinha um ar-condicionado e ficava hermeticamente fechado o apartamento. E aí, no primeiro dia que o João Gilberto abriu a janela para dar uma arejada, o gato sumiu.
Meteu
a fuga. Não aguentava mais o João Gilberto. Homem tatua submarino que visitava o Titanic e implodiu. Aliás, antes de abrir essa notícia, vocês viram que agora tem uma acharam os destroços do submarino.
Acharam.
E parece que ele já explodiu na
segunda-feira.
É, no mesmo dia que ele mergulhou, ele explodiu porque não aguentou a pressão.
Eles perderam contato depois de 1h45. Some o contato e aí depois...
Não, na esperança, 5 dias depois, preocupado com o oxigênio, né?
Sim. E hoje eu não sei se vocês viram, se é de hoje ou de ontem, eu só vi hoje no Twitter uma pergunta do UOL, do site UOL, do Universo Online. A pergunta que o UOL faz é, mas por que os caras não saíram do submarino e não emergiram nadando?
Meu Deus. Não é possível. Se fosse eu perguntando, até entendo.
É, cara. Mas o UOL não pode fazer isso.
O UOL não pode fazer isso, cara.
Os caras estão a 4 quilômetros no fundo do mar.
Mas isso é uma tática caça-clique, sabia?
Sim.
Porque eles olham no Google as perguntas que as pessoas estão digitando muito sobre determinado assunto.
Uhum.
E eles vão lá e fazem uma matéria respondendo aquela pergunta. Mesmo Entendi. Que ela seja meio
então,
Rafinha.
A maioria... Não, mas e mesmo sendo Rafinha, eu não faria essa pergunta. Quer dizer, é inacreditável.
Não,
mas percebam que a maioria tá fazendo, né? Porque é uma das perguntas que mais estão fazendo. Estão fazendo as perguntas mais absurdas. É? Mas, na verdade, se a gente for pensar, no geral, a população é extremamente ignorante sobre submarinos, né?
Sim,
não é uma coisa que a gente vê no
dia a dia. Não é qualquer um que sai dando palestra sobre submarino.
Não,
o James Cameron deu uma longa entrevista, até eu tava lendo hoje de manhã. Ele foi o diretor do Titanic.
30 vezes até
ele
o Titanic.
Ele visitou 33
vezes.
Isso. E ele disse que ele tem uma comunidade, e é muito engraçado o jeito que ele fala, uma comunidade de submersão aquática que ele faz parte, porque ele porque ele gosta muito desse assunto, e aí ele fala que na segunda-feira ele já sabia que o submarino tinha implodido, mas que não ia ser ele que ia contar para os familiares.
Ficou na dele.
Porque todos os especialistas disseram, não tem nenhuma condição de terem sobrevivido sem nenhum contato, e que o oxigênio seria para muito menos horas do que disseram, que foi justamente para dar uma esperança para as famílias, e que também que ele fazia parte da comunidade que avisou a Ocean Gate, a empresa responsável pelo submarino, de que era irresponsabilidade colocar aquilo embaixo.
Isso aí não vai dar certo.
E aliás, não é nem submarino que fala, né, desse aparelho que desceu, é submersível.
É.
É, porque é outra história, né? Submarino é uma coisa e um submersível é outra coisa.
Submarino, ele vai fazer um trajeto, sei lá, de
Mil quilômetros, até o técnico, o cara alertou, né, que ele era muito inseguro, e o cara foi pra rua lá em 2019, 2018, daí foi demitido por alertar o problema de segurança.
E uma outra coisa.
Mas acontece muito isso aí.
O filho de um dos milionários que estava no
menino de 19 anos que nem queria ir, né?
Ele não queria ir.
Ah, esse é outro caso, porque tem um enteado que foi no show do Blink-182 enquanto os caras estavam sendo procurados lá.
Esse enteado, ele pensou melhor, né? Não, eu vou pro show.
Entendeu? Eu não posso fazer nada, eu vou me divertir.
O brabo, assim, esse é um detalhe, né, cara? Tu quer fazer uma merda, tu vai sozinho. Não arrasta quem não quer.
É verdade, por exemplo.
Não arrasta quem não quer, cara. A pessoa tá dizendo, cara, não quero ir, velho. Não quero ir.
Era final de semana de Dia dos Pais, ele quis agradar o pai e tava, segundo a família, com medo, inclusive, da experiência, mas mesmo assim foi confiante. Como eu acredito que todos ali estavam, inclusive o próprio dono do negócio.
Sim, claro.
Porque o troço já tinha descido mais de 10 vezes, né? Não ia ser agora que ia dar problema. É o que a gente pensa toda vez que se coloca numa situação dessas que, na real, tu não tem controle nenhum sobre a tua vida, né? Um carro, um avião, não estou comparando, mas, de certa forma, quando tu te coloca nessa situação, tudo pode acontecer. A gente confia.
E a mulher do piloto, que é bisneta de tripulantes do Titanic.
Cara, que loucura. E o que que esse cara, ele tatuou? De onde que é esse cara que tatuou o submarino?
Ele é capixaba.
Ah, brasileiro.
É brasileiro.
Ah, o brasileiro não pode perder a chance. Não pode.
E o nome dele é bom, tá? Wilber Murilani.
Tá.
Fazer fiasco.
Ah, Wilber Murilani, ele tem a perna toda tatuada. E aí ele chegou no tatuador ontem, e o tatuador dele que sugeriu... Porque a perna dele, ele tem tatuada só coisas do fundo do mar. Ele tem corais, ele tem peixes.
O homem ele tatuou o negócio mar, inteiro ou depois da implosão?
Inteiro.
Que pergunta.
Visual agora.
Muito bom, Rodaica.
Pergunta mais colocada.
Foi muito bem agora.
Isso aí pode estar te garantindo o troféu Magro Lima do programa de hoje.
Talvez, vamos ver que ainda tem muito pela frente.
Subiu a régua do programa, tu foi muito inteligente.
Cara, é a melhor parte que jamais esperaria essa pergunta, Rodaica. Parabéns, Rodaica. Ele tatuou inteiro, Rodaica, mas é uma boa pergunta. Ele tatuou inteiro, com detalhes, com a marca do submarino, inclusive o Ocean Gate. Justamente porque... E ele disse que não é uma ironia, que ele gostou da imagem do submarino, que ele tinha a ideia já de tatuar um submarino há muito tempo. E aí o tatuador, que é o Marcelo Venturini, teve a sua tatuagem mais compartilhada do mundo, provavelmente, no dia de ontem. Graças. E tá bem bonito.
Alcançado,
então. Tá bem bonito. É, o submarino é bonito ali, um desenho bonito, tá tatuado na perna do rapaz.
Lembrei agora de um quadro do Porta dos Fundos, onde o cara chega no tatuador, ele quer tatuar o rosto do Latino nas costas. E aí o tatuador
mas pra quê?
Tenta dizer pra ele, não, mas peraí um pouquinho, cara. Por que tu quer tatuar? Não, porque eu gosto do Latino. Não, eu gosto de rola desse tamanho, eu não vou tatuar uma rola na minha escola, não vou fazer isso. E aí o cara vai, e no fim ele tatua o Naldo. Muito bem, eram estes os destaques do Pretinho para este 23 de junho, dia do Atleta Olímpico, 1h24. Agora a gente começa a dar voz para a nossa audiência pelo pretinhobásico@atlantida.com.br, que manda o seu e-mail para nós. Manda aí, Rodequinha, um para a gente.
E que e-mail que eu tenho aqui? Peço que não me identifiquem, a gente já sabe por quê. Sou recepcionista de um posto de saúde. Por óbvio, não vou dizer em qual cidade. Tenho 52 anos e já vi tudo que é tipo de sacanagem. De segurança pegando enfermeira, médico ficando com técnica de enfermagem, dentista ficando com o pessoal da limpeza, é de um tudo. Eu sou casada, fui tentada algumas vezes e numa festa de final de ano eu me permiti.
Eu sei como é.
Era um rapaz moreno. Tu sabe, Rafinha?
Não, é que esse dia eu me permiti, Rodrigo, comer açaí com leite em pó.
Certo. Era um rapaz moreno, com seus 20 e poucos anos, recém-formado. Fui buscar uma cerveja no nosso churrasco de confraternização e ele tava ali mexendo na música. Aí eu me aproximei, pedi uma música da Madonna, fui me aproximando ainda mais dele. Comecei a conversar mais de perto, e quando eu vi, já estávamos os dois bem abraçados. E o resto eu prefiro nem comentar, porque vocês já imaginam o que aconteceu. Sim, sou dessas mulheres que se entrega quando tem vontade. Sim, traí e me arrependi. Ah, pois mas é. Eu não contei. Deixei assim mesmo. Sou adepta da frase: o que os olhos não veem, o coração não sente. Foi somente uma vez, mas valeu por mil. Eu não me apaixonei, mas me encantei. Oh. Que médico maravilhoso. Médicozão. Nunca mais nos envolvemos. Eu até pensei em pedir uma nova consulta, mas deixei pra lá. O que vale são as lembranças. Beijos pra todos, eu amo Rafinha. E se ele quiser um dia me buscar de Creta, eu aceito.
Ah, okay. Obrigado aí, pelo carinho, ó, mas eu já tenho uma relação
já consolidada. Já tem alguém pra buscar, né? De Creta.
Né? Já tenho, né? Que é a dona Caiana, a dona Lívia. Mas obrigado pelo carinho. Verdade. Obrigado.
Muito uma bem. Casa pra pagar, agradecer. Né,
Rafinha? É. Várias contas a quitar na poder. Alexandre, tem um e-mail pra ti.
Pra mim?
Aproveitar.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu tá nos dois programas todos os dias. O Porã, ele só faz um conosco. Deixa o Porãzinho falar antes de ti. Tu te importa, não?
Alexandre.
Tu te importa?
Claro que não. Tu conduz esse programa e o Porã quase não fala. Vai, Porã.
Brilhantemente há 16 anos. O Porã... Brilhantemente há 16 anos. Eu realmente tenho ficado mais calado. Nos últimos
a gente tem notado.
A gente viu ontem. Ontem foi o dia que a gente constatou isso.
É. Que bom que o Fetter repara assim, e traz, traz o meu espaço aqui pro programa. Obrigado, Alexandre.
Que isso,
mas hoje eu só trago piadas. Trago piadas.
Trago espero piadas. Que
sejam boas. Arildo Ferreira de Indaial, Santa Catarina, mandou isso aqui pra nós. Arildo! Arildo não nasce mais
Arildo.
Arildinho! Não nasce mais. Um jovem piloto de avião recém-formado, aos seus 20 anos de idade, foi designado na sua primeira viagem a sobrevoar uma área de mata desconhecida e jamais explorada pelo homem. Um certo ponto, uma grave pane no avião fez o piloto cair sobre aquela mata. Desacordado por vários dias, foi o único sobrevivente, mas ao acordar, percebeu que estava nu, que estava amarrado e que estava abraçado em uma árvore com suas partes íntimas expostas. Então logo percebeu que estava rodeado de nativos daquela região, que lhe fizeram a seguinte pergunta: Banco quer morrer ou prefere uga uga? Jovem piloto com toda a vida e carreira pela frente, logo pensou: bom, eu sou jovem, né? Com tudo pra viver e desfrutar na vida. Eu não tô a fim de morrer agora, então eu vou querer saber o que é esse uga uga aí. Não deve ser pior que a morte. Então logo ele responde: ô, seu nativo, eu prefiro uga uga. Nisso os nativos começam: uga uga, uga uga, uga uga, uga uga. Começa a fazer uma fila enorme atrás do rapaz. E aí, né? E aí, vocês
vai, faz a fila e vem uma de cada vez.
O que foi que aconteceu? Fizeram a fila e foi um de cada vez, jovem piloto, no uga uga. Passado mais de 40 anos, o mesmo piloto, já no final de sua carreira, faz o voo e cai novamente na mesma região desconhecida. Mais uma vez é pego, amarrado nu em uma árvore. Acorda com os nativos fazendo a mesma pergunta: Branco quer morrer ou prefere uga uga?
Esse índio é bom.
Agora já cansado no final da carreira, já tinha vivido tudo, não queria passar de novo por aquele constrangimento, disse: seu nativo, agora eu prefiro morrer, cara. Agora eu prefiro morrer. E aí o nativo olhou pra ele e disse: Banco vai morrer, mas antes, uga uga!
Uga, 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 uga. Essa piada ela tem várias variações, né? Porque tem também o nhanhanha.
Várias variações.
Né? Quer morrer ou é nhanhanha? E tem também o. Tem uma outra. Lalala.
Uga, uga é só um termo.
Uga, uga, nhanhanha e lalala.
Tchaca, tchaca.
Agora sim, tchaca, tchaca. Bota uma barragem aí.
Alexandre, olá, pessoal.
É pra mim este e-mail?
É pra ti.
É endereçado a mim.
A tua pessoa.
A minha própria pessoa.
Arroba Real Fetter.
Ok, querido.
Não, melhor Alexandre Fetter. Vem através desse e-mail expressar o meu grande amor e admiração pelo Fetter.
Oh, obrigado. Oh.
Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em um restaurante.
Olha.
No qual eu trabalhava perto do Parcão. Eu recém tinha iniciado e estava lá num dia qualquer, quando de repente entra meu colega dizendo que o AF estava lá. O mundo parou. E eu disse: eu vou lá tirar uma foto com ele. Meu colega avisou: chefe, não gosta disso. Pô, parece índio, né? Chefe, não gosta disso.
Não gosta disso?
Chefe, não gosta uga, disso. Uga. E tu pode ser demitido caso tenha uga.
Não.
Pensei, preciso do emprego, mas ferre-se. Afinal, é o Alexandre Fetter.
Que isso, cara.
E lá fui eu. Até constrangido. Hoje confesso que fui desagradável, pois ele estava no meio do almoço.
Hoje confesso que fui demitido.
Entre parênteses, a Rafinha vai fazer um comentário? Não, de forma alguma. Mas ele prontamente se levantou e tiramos a foto. Que homem, com todo respeito. Entre parênteses, me perdoa Deus, mas alto, cheiroso, loiro, que olhos. E além de tudo, muito inteligente.
Não, esse, e a mão, e o tamanho da mão.
Esse homem possui defeitos? Aí a Rodaica pode responder pra nós depois, né?
Mas tá, enfim, é claro que sim.
Grande admiração por ti, tu és o cara. Perdoem o e-mail longo, mas ficaria aqui o dia inteiro falando sobre Alexandre Ferro. Olha. Beijos. Vivi.
Olha a Vivi.
A felicidade a dele.
Que legal.
Por que
tu tá ali? Ah, cara, eu acho legal esses e-mails, cara.
Claro que. Qual é o restaurante? Tu lembra?
Não, ela não falou aqui.
Disse restaurante.
Não, eu não lembro, né? Porque, né?
Perto do Parcão. Perto do Parcão. Tu vai?
Porra, não vou em restaurante perto do Parcão, creio.
Será que não era tu, querido?
Talvez não fosse eu, Fetter.
Ela tirou uma foto. Será que era o fake
Fetter? Talvez fosse o Peninha.
Não, Peninha não é cheiroso, né, Fetter?
Não é. É, tem isso. Ela elogiou o perfume, não é o Peninha.
É verdade, verdade.
Não trabalha com desora o Peninha.
Loucura.
É, também. Mas que carinho, audiência,
carinho,
né?
Carinho da audiência. 29 minutos para as 2 da tarde. Vou eu aqui.
É, olhou.
Conteúdo.
Olhando pro Léo, o Léo, ele abriu a boca.
Piada interna do programa, piada interna do programa, cara. Piada interna. Conteúdo para desafiar o Rafinha. Ah, meu Deus. Variações sobre a palavra. Não sei se eu falo essa palavra, mas é aquela palavra monossilábica da língua portuguesa que todos nós temos um. Uh-huh. E ela começa com C e termina com U.
Ah, cu.
Essa mesmo. Variações da palavra cu.
Brioco.
Não, não, não. Ah, não é nesse sentido. Ah, é, no é, sentido é no sentido da expressão, o que significa.
Não é pra tu adivinhar qual dos tu conhece.
Cu na mão. O que significa cu na mão?
O cara tá apavorado.
Tá apavorado.
Tá com medo. Tá com medo. Cu na mão.
Boa, boa, boa.
Bem.
É. Fogo, quando o cara tá com fogo no cu.
Ah, é.
Fogo no rabo.
Ele tá querendo.
Fogo no rabo.
É, ele tá querendo,
tá,
né?
Inquieto, tá inquieto,
tá inquieto.
Que é um uga uga.
Ele tá tipo elétrico.
Tu é um cara inquieto, ansioso.
O cara que representa o fogo no rabo.
Isso aí. Tu é o cara que representa aqueles todos nós o fogo no rabo.
Tem que saber trabalhar, né?
Qual
é a outra?
O que mais aqui? Ai, meu cu.
Ah, é tipo assim, me fudi.
Preocupação.
É, preocupação.
Preocupação. Me ferrei.
A diferença de vocabulário dos dois, tu
viu? É muito bom, né?
Me fudi.
Ah, não, preocupação. Mas é,
preocupação.
Não, cu doce.
Ah, tá se fazendo.
Tá se fazendo.
Ele quer ir, mas a gente tem que convidar várias vezes.
Isso aí.
Faz cu doce.
Nós normalizamos, então, esse termo no programa.
Normalizamos hoje, só hoje.
Normalizamos o cu, então.
Cu é banal, cu é...
Todo mundo tem, né?
Cu, todo mundo tem. Hoje cu, cara... Sério, vamos combinar uma coisa, né? O tempo passou, as coisas mudaram, estão mais abertas, né? As redes sociais, a gente lê coisas nas redes sociais inacreditáveis. O que é cu? Cu, porra, cu. É o buraquinho por onde sai o cocô. Acabou.
Terminou. E não tem o sinônimo, né? É diferente da bunda. É diferente.
Mas assim, mesmo assim, é meio estranho.
É, chama anos também.
Também, anos.
Ah, mas é diferente.
Mas cu é mais legal, né?
Anos luz, estamos a anos luz nesse programa.
Isso. Mais uma aqui, esse aí nasceu com o cu virado pra lua.
Ah, deu pé quente, nossa, sorte.
Deu pé quente.
Aquele já nasceu com a...
Sortudo.
Tudo resolvido, pai deu AP.
É de cair o cu da bunda.
Ah, é uma...
Ah, cara, uma surpresa, tipo, né?
Assim, Incredulidade.
Muito bem, Rodaquinha.
Rodaica,
E por último, teu cu.
Ah, é tipo assim, vai a merda, né?
Isso aí, é...
É uma reação, é uma reação que tu tem, uma expressão de reação, né? Teu cu. Isso aí, então tá.
Bom almoço.
Quem mandou aqui foi a Kátia Andressa Almeida.
Kátia.
Obrigado, Kátia. 25 para as 2, agora vamos ouvir Léo Oliveira.
Bom dia, sou um grande fã e gostaria de permanecer anônimo, pois minha família está envolvida na história.
Olha.
Sobre o falecimento de uma pessoa com excesso de peso. Meu tio faleceu pesando 140 quilos.
Quanto pesa, Léo?
Um monte. Bastante, sim. Digamos que eu tô tipo o tio dela que faleceu.
Tá, certo.
Meu tio faleceu pesando 140 quilos e media mais ou menos 1,65m.
Meu Deus. Quanto que tu mede, Léo?
Por volta de 1,65m. Mas eu não tenho, eu tô bem, né?
Tá bem.
Pô. Ótimo.
Cara de saudável.
Tá. Obrigado.
A gente nota.
Quando ele faleceu, meu pai foi com o funcionário da funerária buscar o corpo no necrotério. E era exatamente isso, queridos. Eram dois homens para transferir os 140 quilos da maca pro caixão. Meu pai conta que falava com o meu tio falecido pedindo ajuda, pois eles não sabiam como eles conseguiriam ter força suficiente. No final, eles conseguiram. E por fim, durante o enterro no cemitério, o carrinho que levava o caixão não chegava até a capela.
Ah, oh, não.
Então tiveram que reunir cerca de 10 homens não, sim, por cima das lápides. Era visível pelo rosto de cada um deles que eles estavam prestes a desistir.
Que situação.
Realmente não é fácil enfrentar a morte de alguém com excesso de peso, meus amigos.
É o peso morto.
Né? A gente falou ontem sobre pessoas gordas e...
Gal Gomes.
E o enterro de gordo, né? Que, né, que às vezes tu vê esse assim, gordo tá até suando no caixão. Tem que enterrar o gordo de regata, né? Acabou de... Eu sou a favor de gordo, tinha que doar os órgãos, né? Que já alivia na hora de levar o caixão.
Não, mas é legal, né? Porque é uma campanha que a gente tem que manter sempre viva.
Independente de se for gordo ou não, né?
Independente de ser gordo ou não.
É que eu sou gordo.
É que também tu vê, né, cara, os órgãos do gordo, o fígado do gordo. O fígado do gordo deve estar cheio de gordura.
Não serve.
O rim do gordo. Puta, o rim do gordo, não bebe muita água.
Mas agora, o coração, Fleta, é pra aguentar.
O coração é bom.
O coração tem que ser bom.
É, coração é bom.
No caso, não foi, né?
Nos olhos.
Os olhos, né? Exato.
O olho gordo também.
Eu acho que, no meu caso, eu acho que a pessoa podia pegar um...
Tadinho dos gordos.
Melhor parte do meu corpo é o tornozelo e o joelho.
É verdade, pra aguentar, cara.
Tornozelo e joelho.
Olha, eu vou te dizer.
Tinha que ser estudado aí, o meu joelho e o do Soares, porque é um joelho que aguenta bastante peso.
Cara. Sobre cornos e católicos.
Meu Deus.
Por favor, cornos
católicos, né? Que baita nome de banda, né?
Cornos católicos, boa.
É verdade.
Cornos católicos.
Baita nome de banda, punk rock.
Cornos católicos. Show de cornos católicos e tequila baby. Colarinhos caóticos, tequila baby e cornos católicos. Católicos. Não me identifiquem, por favor, rapazes. Segue o relato de mais uma daquelas histórias de interior. E o fato aconteceu em Santa Catarina, na cidade de Corupá, a terra da banana. Um grupo de mulheres fez um evento social exclusivo para mulheres e até aí tudo bem. Um grupo de jovens, senhoras, às vezes se divertindo. Problema? Foram os vídeos da festa que apareceram em redes sociais. Dos Go-Go Boys no palco com as senhoras em volta e doses de tequila sendo servidas diretamente na boquinha das senhoras.
A boquinha da senhora me pegou. Passa aqui,
ó. Dá um golinho pra tia. Dá um
golinho pra tia. Os maridos começaram a saber do ocorrido e é daí que surgiram áudios espalhados por toda a cidade. E tem um detalhe muito importante. A festa aconteceu no Salão Seminário da cidade.
Azar, Corupá.
O que ajudou a deixar duas importantíssimas comunidades muito desagradadas. Os cornos e os católicos.
E os católicos.
Os vídeos também estão anexos, caso queiram. E para provar que não tô mentindo nem exagerando, o link abaixo é de uma reportagem de um portal de notícias aqui da região. Manda um abraço pro Churrasquinta, que já fez churrascos na conta do sueco.
Meu Deus.
Quem seria o sueco? Mas enfim. É. Ô, Rafa Gomes, sueco. Nós temos os áudios, não?
Não temos, porque tudo bloqueado. Ele mandou ali um sistema que tem que pedir pena. Acesso. Não temos.
E as cenas?
Mas temos a notícia. Tem a notícia aqui que diz... O título da notícia é o seguinte. 24 de março de 2023. Seminário se posiciona após repercussão de festa com Go-Go Boys em Corupá. Aí, ó, uma festa com Go-Go Boys causou grande repercussão na cidade. Vídeos e fotos das performances com as participantes no evento realizado no Salão de Festa Seminário Coração de Jesus circularam nas redes sociais.
Qual é a idade das jovens senhoras?
O acontecimento, eu não sei. O acontecimento também gerou uma enxurrada de memes.
60 mais, né? 60
Deve
mais.
Deve ser. Diante da exposição da festa, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus emitiu uma nota sobre o caso. E segundo o documento assinado pelo diretor do seminário, o padre Diego Martins, o evento aconteceu de fato no dia 18 de março.
E Corupá, eu fui ver aqui, só tem 15 mil habitantes.
Não!
Só sério? Tem 15 mil.
Sério?
E é em Santa Catarina.
É. Não, então, 15 mil habitantes, toda a cidade sabe o que aconteceu.
15 mil é a rua aqui embaixo.
É, exato.
15 mil, imagina. Vai,
que loucura. Agora vamos combinar uma coisa.
Tem só um print de uma foto aí aqui. Sim. Que é uma senhora com um vestido verde, uma garrafa de cachaça na mão.
Se fosse homem, não era notícia, né?
Não, se fosse homem, não era notícia, óbvio. Notícia,
era só o esperado. Maloqueiro,
chinelo por natureza, exato. Era só o esperado. Isso mesmo. Exatamente, agora vamos combinar, né? Que gente cheia de telhado de vidro aí, né?
Porque eu achei legal.
Tem padre reclamando, tem, né? Tipo, cada um com seu telhadinho de vidro.
Cornos católicos, imagina, que cara, a associação dos cornos católicos.
Queria ser convidado.
Que loucura! 19 minutos para as 14h, antes do show do intervalo, a Rodaica vai botar mais uma para nós aí. Bota aí, colorida, o que vem?
Vamos lá, então.
Deixa eu comentar contigo e com a nossa audiência rapidamente aqui. Ontem tinha um cara sozinho no Poa Comedy Club, sentado na mesa, bem na frente do palco.
Thiago.
E o Thiago, ele tinha recebido de presente da namorada um vale-noite sozinho numa noite de quinta-feira em Porto Alegre.
E ele escolheu assistir vocês.
E ele escolheu ir nos assistir, olha que legal.
Olha só, quatro viu? Anos quanto amor.
Quatro anos de namoro. E aí, lá pelas tantas, então a gente pediu pro programa. Vamos fazer o seguinte, né, Thiago? Vamos ligar pra tua namorada aí, ver onde é que ela tá. Agradecer. Faz uma ligação de vídeo pra saber onde é que ela tá, saber o que tá acontecendo com ela enquanto tu tá aqui te divertindo com a gente. E aí o Thiago subiu no palco, tremendo mais do que vara verde.
Meu Deus.
Pegou o telefone e ligou por vídeo pra namorada. E a namorada não atendeu.
E se acabou.
Segundo ele, ela porque tava em Ipirubá.
Porque ela devia estar aproveitando o Vale Night dela também.
Tava aproveitando o Vale Night dela quer. Também. Talvez estivesse no cinema, talvez estivesse no tu teatro.
Como que homem, né? Porque ele teve um Vale Night em Porto Alegre. Ele não é de Porto Alegre. É. Foi ver os guris do Pretinho, tomou água.
Água.
Olha só. Porque tava dirigindo.
Boa, que legal. Não... Grande, Thiago. Abraço, Thiago. Daí o que que eu fiz? Eu falei pro Thiago, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui também trabalhando, a minha mulher tá lá longe, então vamos ligar o vídeo pra ela, vamos ver o negócio
dessa. Exatamente, no palco.
Aí eu liguei.
Chamou uma vez.
Chamou uma vez. Chamou duas. Onde é que atendeu? Tava lá? Onde é que tava? Não, onde é que era?
Ah, aqui? Chamou uma vez, só eu já
não,
atendi?
Não. Chamou seis vezes, o cara se desesperou.
Aí, a gente viu. Tu começou a meter a mãozinha do Thiago de Birubá aqui já.
Não, ô Rodaica. E o Petri cantou de galo, olha aqui, eu vou ligar pra minha mulher, ela vai atender de primeira. Aí chamou a primeira, chamou a segunda.
Cara, e deu muita sorte, porque eu tava dentro do mercado e o celular tava dentro da bolsa e foi a hora que eu cheguei no caixa pra pagar e aí tive que abrir a bolsa e encontrei o celular tocando. Essa foi a cena.
Isso.
Senão não teria atendido, que era o que eu devia ter feito pra deixar tudo mais divertido, né?
Pra quem que ia ser mais divertido? Tá, as 250 pessoas que estavam na minha frente pros três marginal dos meus colegas.
Eu tive a impressão da Rodaica entrar correndo no super, mas não era isso, né, Rodaica? Mas rapidinho, vou atender aqui dentro.
Manda aí. Então, Rodaquinha, o que que tem pra nós nessa audiência aí?
Um ouvinte pedindo a minha opinião. Há 6 anos, eu trabalhava em uma empresa onde eu fazia as contratações. E aí eu me envolvi com a pessoa que contratei na época. Hoje é nosso aniversário, completamos 6 anos. Estamos juntos, temos nosso próprio trabalho e nossa empresa, planejamos ter filhos nos próximos anos e estamos dispostos a lutar pela nossa felicidade. Passamos momentos ruins e bons e isso não abalou as nossas estruturas. Estamos fazendo o certo em viver nossa vida e lutar pelos nossos objetivos juntos e conviver 24 horas por dia, 7 dias da semana. Estamos fazendo certo, amigos? Não. O que fazer para não entrar numa rotina? Sou Paulo e minha fiel companheira Camila. Um grande abraço a todos, nos desejem vida longa e quero eternizar esse momento com ela, desejamos, dizendo que a amo muito e agradeço todos os dias por ela ter sido a escolhida.
Mas já teve a pandemia, né? Porque ela viver isso.
É. 24 horas por 24 dia.
24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, assim, 12 meses por ano.
É importante tentar entender o casal que tá construindo sua vida juntos, né? Tem os seus sonhos juntos, e eles se apoiam.
Não, e 6 anos ainda é um momento legal.
6 anos ainda tá legal, né? É, não chegou
piorar bastante.
Na crise do 7.
Esses dias uma tia da Ana aqui foi muito, muito feliz quando ela disse: ah, depois de tanto tempo é bodas de paciência. Não tem mais.
Bodas de paciência. Bodas de paciência, bodas de tolerância, né? Bodas de compreensão. É. Isso aí.
Ceder, né?
Ah, que coisa.
Não é fácil.
Não é fácil.
É uma caída agora aí.
15 minutos!
Uma caída porque tá todo mundo
aí. O cara começa a pensar.
Tipo de assunto, é que ninguém não tem engaja, dica. Rodaica. Ninguém
não
tem
engaja. Dica.
Não engaja, é impressionante.
Traição.
Eu tava esperando, Porã, aquela parte que o e-mail diz assim, mas
né?
Mas não teve o mas, é vidinha perfeita. Tanto é que ele tá projetando um possível problema que pode vir a ocorrer por conta da convivência acentuada. Amigo, vai vir. É. Já deve estar vindo. E isso é vida de casado. Os guris do
Pretinho não engajaram no assunto também, né? É. Galera, foi tudo pra sua rede social.
Ninguém vai pra rede social aqui.
Ninguém abana pra colega, fica acenando aí do
time. É verdade, ninguém aqui abana pra colega.
Panorâmico. Trabalho no estúdio panorâmico.
Nós também.
Nós também é panorâmico.
Vocês têm o vidro fumê. É, vocês têm o vidro fumê.
Vamos ali fazer o show do intervalo e a gente já volta.
O Pretinho Básico volta já.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
As andorinhas fêmeas são atraídas pelos machos que possuem as caudas mais longas e perfeitas.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta com o Pretinho Básico na Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. Muito obrigado pela sua audiência. Você que cola na gente nos nossos horários ao vivo, segunda a sexta, 1 às 6 da tarde. Sábado e domingo a gente reprisa nos mesmos horários. E depois ficamos streamáveis pro resto da vida em todas as plataformas de áudio, incluindo YouTube e Spotify. Em vídeo, 7 minutos para as 2 da tarde. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de material ainda sobre bananã e sobre bananã. Não, eu não vou botar mais nada aqui nesse momento. Vamos ver tu aí então, o Rafinha. Tem alguma coisa?
Eu tenho um e-mail aqui que eu não li antes, Fetter, mas tá. Vou agora.
Por favor, tu
não lê focado. O anterior eu li. Bom dia a todos da mesa. Vejo nos programas que o Alexandre está muito nervoso. Será crise nos negócios? Andropausa? Baixa na libido ou frustração criativa?
Não, Rafinha é o nome.
Só eu?
Só. Basicamente.
Eu achei que era o conteúdo todo do programa, né?
Sim, sim, mas começa em ti o meu estresse, ele começa.
O contexto
em
ti. Do programa.
Tá. Isso, todo. Não sei, mas eu me sinto um pouco incomodado, diz ele aqui. Você como um líder é como um transatlântico. A mudança repentina de direção vai levar a pique. Felicidades a todos e muito discernimento ao gestor de pessoas. Senhor Alexandre, Giovanni Alves de Goiânia, Goiás.
Giovanni, obrigado.
Não, Giovanni. Vamos até seguir o Giovanni, porque ele é um especialista na área,
especialista,
né? Preciso aprender com o Giovanni.
Exatamente.
Giovanni,
agora, Giovanni, o que eu posso dizer pra ti é que isso é um elemento do programa. É um elemento do programa. É um elemento de como é que eu vou dizer? De imaginação do programa, né? O que, que o ouvinte fica pensando. Tá aí, tá, rendeu este e-mail pra nós, né?
E o e-mail anterior foi da Vivi, né? Que te encontrou e...
no restaurante.
São as coisas opostas.
Alexandre, né? Tá bombando no programa hoje, né?
Hoje tá bombando.
Hoje o assunto Alexandre veio,
né? Com tudo. Com o também.
Alguém tem que dar o prêmio pra ele, né, hoje.
Não, o Alexandre não pode se autopremiar, assim como o Rafinha um dia se autopremiou, né?
E aí bagunçou, né?
Aí eu dei uma bagunçada no programa, Rodaik. Mas só tava os gurias.
Ele se autopremiou. Ele se deu o troféu melhor participação pra ele mesmo.
Ele se autopremiou e aí a gente falou, bah, o Alexandre nunca fez isso aí. Ele falou, vocês têm razão. Aí ele imitou o fake Fetter e se premiou.
Ele meteu um super trunfo na premiação e deu o prêmio.
Ele é cheio de escapes.
Tudo dentro do entretenimento, né?
É, claro, entretenimento.
Imaginário do ouvinte.
Imaginário do ouvinte, né?
Entretenimento do imaginário
do ouvinte. Entertimento.
Entertimento.
Entertimento é tudo na vida.
Entertimento. Bota tu uma aí, então, Porazinho.
Olha, tem um cara aqui falando do Rafinha. Rafinha falou que quando morrer quer ser cremado ontem.
Isso, no isso falou ontem, exato.
Isso é pra poder queimar a rosca pela última vez, Rafinha, ele diz aqui. Alisson de Caxias do Sul. Eu imagino a celebração que vai ser a cremação do Rafinha.
A fumaceira.
Quanto de gente vai querer respirar.
Eu vou querer trabalhar que seja um fim de tarde gostoso, sorrir. Isso pode ser, Feta, um Chili Peppers bem tranquilo.
Chili Peppers, um Bob Marley.
Isso. Também.
Né? Uma playlistzinha bem adequada. Rapa. Uma playlist de surf. Milk Chance. Midnight Oil.
Vamos botar Jack pra cima. Johnson,
tudo que ele toca no Discorama.
Eu espero. Não, eu tenho variado bastante, Feta.
E a tua cinzas, tu quer que jogue onde?
As minhas cinzas eu gostaria um pouquinho em Torre Sul.
No banco do carro dele.
Vamos fazer no roteiro da Cisa.
Claro. Um pouquinho em Torre Sul. Vai um pouquinho em Torre Sul na casa de praia lá, que é o meu lugar preferido.
Mas aí a família, coitada, vai ter que
fazer. Mas Rodaica, ao menos na morte é que as pessoas me agradem, né?
Mas tu não prefere ser agradado em vida?
Também.
Tem uma história. É o que eu falo pra minha mulher todo dia, Rodaica.
É o quê, porã?
Que eu prefiro ser agradado em vida.
Faz sentido.
Não, espera morrer pra me homenagear.
Eu lembrei agora de uma história de um amigo. Digamos assim, que
ex-amigo,
que teve,
pelo jeito.
Não, é um amigo. Que teve o seu falecido pai cremado. E atendendo a um desejo do falecido pai, o falecido pai pediu que ele jogasse suas cinzas no mar. E aí ele foi, o mar era longe. E aí o cara pegou o avião, foi até o lugar, chegou no lugar, comoção, a família toda, o cara, a mulher, os filhos, a mãe, a viúva do pai. E aí quando, estamos aqui na celebração e tal, ele foi abrir o frasco para jogar as cinzas no mar, lá de onde ele estava. Ele joga as cinzas no mar e neste exato momento bate um pé de vento maral que vem do mar para a terra.
Ele não queria ir embora.
Não. Gelada a água.
Ele não gostava de mar.
E joga as cinzas do falecido pai nos olhos, na boca, no nariz de todas as pessoas.
Aí a manchete seria: inspirar, eu comi meu pai.
Cheirar as cinzas do pai. Pô, troço maluco, cara.
Eu sei uma história parecida com essa também, Mauro. Que bateu um vento na hora, mas ao invés de trazer pro rosto das pessoas, trouxe pra uma poça d'água que tava na rua. Onde a pessoa queria ir. O negócio veio pra uma poça, entendeu? Que era uma ribanceira, assim, que tinha aquele mar lá embaixo, bonito, situação, uma paisagem muito bonita. Mas aí bateu um vento na hora e tinha chovido, né? Aí tinha uma poça do lado.
Isso aí já aconteceu comigo, já contei aqui no programa, talvez não dê tempo de contar de novo.
Voador,
eu viajei com meu pai, meu pai morreu em 1989. Durante muito tempo ele ficou ali num cemitério em Porto Alegre, até o momento que a família disse, cara, vamos cremar o pai, né? Vamos cremar o pai, porque tá lá há anos no cemitério, daí o que que aconteceu? Vamos jogar o pai lá no Pinhal, o pai adorava o Pinhal. Aí não conseguia com a família, todo mundo ir pro Pinhal. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pra praia no fim de semana, vou lá pra Pinheira, eu vejo do Pinhal, a gente joga na Pinheira, o que vocês acham? Não pode ser. Daí eu vim com o pai, trocando as últimas ideias no carro, a caixinha ali com o pai e eu sozinho na BR-101. E olhando pro pai olhando pra mim, lembrando umas coisas, né, cara? Até o dia que eu fui jogar na Pinheira, tinha um vento nordeste absurdo, né, cara? Aí eu decidi, não, vou lá pra ponta do Papagaio, que aí vai estar mais protegido, que aí pega diferente o vento. Aí eu fui pro Papagaio, só que aí eu tava com um saco assim, tipo uma embalagem sei lá do que era aquilo. E aí quando eu comecei a abrir o saco, fazer uma oração na areia, as pessoas começaram a juntar na minha volta! As pessoas começaram a juntar na minha volta, achando que, vendo o que eu tava fazendo.
Fazendo batuque ali.
Achando que era uma performance artística, cara. Eu comecei a olhar e eu disse, pessoal, é o meu pai. Me deixa aqui com o meu pai, cara.
As cinzas do pai.
Que loucura. E aí eu fui jogar aquelas cinzas e realmente na hora bateu o vento e aí eu me enchi de pai.
Peludo,
né? Fiquei com o pai nos meus pelos. Meu pai ficou nos meus pelos, tudo, até hoje.
Mas daí tu pode dar um mergulho no mar e fica até bonito.
Dei um mergulho e tal. Tá lá na ponta do Papagaio lá, o pai.
Muito bem. Não tá mais agora, né? Agora
eu imagino que tá. Quando eu vou lá, às vezes, quando eu brinco com a minha mulher, eu vou de bicicleta. Tá,
fico duas lá, da tarde, bateu o sinal da Atlântida. Tá na hora de terminar o Pretinho Básico. Marcos Frota apresenta o circo gigante brasileiro. Tá em Porto Alegre, ao lado do... Tá ainda, não?
Aliás, tá. Vai ficar até pelo menos início de agosto, acho. Ontem e hoje eles fizeram uma sessão solidária para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.
Ah, que legal, cara.
Então tinha fila para doação de alimentos, cobertores, colchão. Demais. Não cobraram ingresso. Era a retirada, era ou deixar 2 quilos de alimentos não perecíveis e uma fila imensa. Aí fizeram uma sessão, aí lotou, aí tiveram que fazer outra sessão. Porque a primeira tinha lotado muito rápido e estão cogitando fazer uma terceira sessão solidária. Legal,
parabéns.
Para a vítima das chuvas. Muito legal.
Parabéns
legal
ao Marcos Frota e ao Circo Gigante Brasileiro, que entrega o troféu Magro Lima de performance neste episódio do Pretinho Básico. E eu, por uma questão de superação. Clara e cristalina, eu vou entregar o troféu de hoje para Léo Oliveira. Por uma questão de superação.
Surpreendente.
Surpreendente.
Pra nós aqui olhar isso.
Ele se superou. O
tirando ele o
recebeu,
do
ele recebeu um feedback no programa de ontem e hoje já veio diferente.
Mas eu queria.
Surpreendeu,
eu
posso, que nem o Renato ontem botando o Breno no gol.
Posso dividir o prêmio?
Não.
Não, então tá bom. Eu queria só dar menção à Rodaica pela bela piada que ela fez. Tatuagem dos
Sobre
troços.
A tatuagem dos troços submarino. É verdade, é verdade. Mas aquela a Rodaica já levou ontem.
Galera. Aquela me pegou
Rodaica
também.
A Rodaica já levou ontem o prêmio. Aí se eu ficar dando pra minha mulher o prêmio todo dia,
chato. A galera vai ganhar. É nepotismo até o nome, né?
Nepotismo. As horas que eu não ganho, né, Fed?
Ganhou anteontem.
Não tem merecimento. Merecimento, né? Chama o nome disso, né? A não ser que eu mereça.
Meritocracia. Meritocracia. Se tu não ganhou, é porque tu não mereceu.
Não tava merecendo.
É porque eu sou um cara muito justo e honesto.
Eu tenho certeza disso.
Se tu não ganhou, tem ainda 6 hoje ainda, né?
Eu vou focar.
Vamos lá, então. A gente volta logo mais às 6. Volte com a gente. Beijo todo mundo aí. Tchau.
Beijo, Rafa.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.